Olá a todos, voltamos a reunir-nos aqui no Facebook Live da Eleven Sports Portugal para mais uma conversa sobre Fórmula 1. Como sempre, temos o Sérgio Veiga, o Miguel Roriz, o Nuno Pinto, eu próprio, sendo que lá mais para a frente teremos um convidado especial, um convidado que hoje venceu três prémios e um deles foi surpresa. Hoje escolhemos um tema que, acredito eu, entre os quatro vai dar molho. Mas é lá mais para a frente. O tema é o que mudaríamos na Fórmula 1, se fôssemos nós a mandar, mas vamos começar pela atualidade. E a melhor notícia de todas, Sérgio, é que vamos ter Fórmula 1 a rodar em pista esta semana.
Sim, vamos começar. Vamos começar, embora ainda mansinho. Já tínhamos abordado isso na quinta-feira, portanto, a Mercedes e a Ferrari vão buscar às suas garagens, aos seus museus, digamos assim, dois carros de 2018, o W09 na Mercedes e o SF71H na Ferrari, para desenferrujar os seus pilotos. A Mercedes estará 2 dias em Silverstone, com o Hamilton, primeiro com o Bottas, depois com o Hamilton. A Ferrari irá para a sua pista de Fiorano. A própria Ferrari tem uma pista homologada com grau 1, apta a receber Fórmula 1, portanto, irá para Fiorano. Não definiu ainda, ou por outra, definiu, mas não anunciou, não tornou público se estará 2 dias ou só estará um, mas fará rodar Charles Leclerc e Sebastian Vettel, basicamente para recuperarem sensações. Os regulamentos não permitem que as equipas rodem com carros do próprio ano ou sequer do ano anterior, mas permitem que rodem com carros com 2 anos. E se a finalidade é fazer com que os pilotos recuperem sensações de pilotar Fórmula 1, carros com 2 anos servem perfeitamente para o efeito. E é isso que eles vão fazer.
Nuno, achas que haverá mais equipas a fazer o mesmo? Nós sabemos que o Lando Norris vai andar de Fórmula 3,
Já
que já andou, inclusivamente de
andou.
Fórmula 3, que o George Russell terá feito já alguns ensaios, um teste, vamos chamar quando quisermos, umas voltas, com um kart. Daquilo que vais sabendo, haverá mais equipas a pegarem nos seus monolugares antigos, neste caso de 2018 para trás, é o que é possível, para rodar, seja em Silverstone, seja em outros circuitos.
Boa noite. Aqui a questão é quais são as equipas que têm carros antigos, por assim dizer, disponíveis para andar. E isto tem muito a ver com os acordos que têm de fornecimento de motores. O grande problema aqui é terem os motores disponíveis para rodar. Não acredito que a Haas, que a Alfa Romeo tenham motores disponíveis para andar. A Racing Point, eu sei que não tem nenhum carro antigo ou de 2017 ou 18 pronto a andar, mas vai usar um shakedown que tem direito, que ainda não tinha feito nem nenhum dia de filmagens, nem nenhum shakedown para rodar pelo menos o lance um bocadinho em Silverstone, mas esse sim com o carro atual, apesar de ser muito mais limitado, porque só é limitado a 100 km. A Williams tem carros disponíveis para andar, não sei se tem capacidade ou interesse de o fazer, mas pelo menos um carro de 16 tem de certeza pronto a andar, que nós chegámos a usar antes. E tem 14, de 14 e 16 tem de certeza. A Mercedes tem, é saber quem vai fazer agora. A Red Bull tem, e eu acho que a Red Bull vai andar também. E muito provavelmente até no Red Bull Ring, que é onde os carros estão. Os mais antigos, se for um dos mais modernos, se forem andar com um de 2018, provavelmente andarão também em Silverstone. Mas o Albon, por exemplo, ano passado, antes de subir ao carro da Red Bull, a meio do ano, andou num Red Bull anterior, no Red Bull Ring. Sendo que devia ser o de 17, se eu não estou em erro. Agora, é ver quem é que tem essa disponibilidade. Não acredito que a Haas o faça, não acredito que a Alfa Romeo o faça, até por onde estão localizados. Red Bull de certeza que vai fazer, e podemos até não saber e não ser anunciado, e acho que não está a faltar aqui ninguém, pois não.
Audi, Renault, não é?
A Renault tem carros disponíveis. Agora não sei, não está nada previsto, mas por exemplo, o Zhou, o piloto chinês que é do programa da Renault, o ano passado fez 40 dias de testes, nos 2 anos, não é só no ano passado, mas andou muito nesse Fórmula 1 de 17, a preparar-se, e isso ajudou também na sua preparação para a Fórmula 2, porque os pneus são mais similares à Fórmula 2 do que à Fórmula 1. A Alfa Tauri eu acho que não vai andar, e pelo que eu sei não vai andar. Não tem os motores Honda disponíveis para instalar nos chassis antigos.
Isso quer agora, dizer...
Não, desculpa, João, não sei se vai mudar agora nas próximas duas semanas, mas pelo que eu sei, estas são as que não vão andar com carros antigos.
Nós temos falado muito, ainda há pouco, na transmissão da F1 virtual em Baku, o Nico Rosberg pôs o acento tónico naquilo que é o uso de simuladores para preparar os pilotos. Nós já falámos nisso, tu já falaste muito nisso, Nuno, e nós também, sobre aquilo que é andar num simulador e aquilo que é uma experiência num Fórmula 1 a sério, mas achas que neste período de 15 dias, 3 semanas até ao início do campeonato, os simuladores das equipas vão ser usados e abusados, e aqui tudo isto tomado pelos pilotos que vão estar à partida do Grande Prémio da Áustria?
Não. Vão ser usados e abusados pelos ratos de simulador que eles lá têm. Esse é que vão fazer o trabalho duro que os engenheiros querem e têm estado a fazer desde que as fábricas abriram. Os pilotos titulares normalmente vão lá fazer um refresh da pista, ver a meio-dia, ver se está tudo bem com a afinação base e dar a sua opinião de como está a base, mas não vão estar ali a fazer voltas que nem loucos, nem pouco mais ou menos, até porque tiveram tempo para fazer já nas semanas anteriores. O que eles precisam agora mesmo, depois de tanto tempo de paragem, não é mais virtual, não é mais simulador, eles precisam é de andar num monolugar a sério, numa pista, para voltarem a habituar o corpo às forças G's e à velocidade. O cérebro está preparado, falta agora condicionar um pouquinho mais o corpo, por isso acredito que quem não puder andar, é óbvio que vai andar mais no simulador do que é normal para fazer uma preparação de um grande prémio. Para fazer uma preparação durante a época, o piloto roda normalmente duas vezes, meio-dia, três quartos de dia, em duas semanas antes das corridas, quando há normalmente anda na sexta e na segunda-feira, na sexta da semana anterior e na segunda-feira da semana do grande prémio. Mas é mais um trabalho de validação. Os pilotos oficiais, pelo menos aqueles que eu conheço, não passam tanto tempo como os pilotos de simulador. Esses sim, verdadeiramente, é que fazem o trabalho para os engenheiros.
Está aqui um dos nossos amigos a fazer uma pergunta. E não podem usar um outro carro de competição, que não um Fórmula 1,
claro,
para que o corpo se adapte?
O Lando Norris já usou agora.
A mente faça isso, exatamente.
Claro, o Lando Norris acabou de usar um Fórmula 3.
E, portanto, é a melhor coisa que podia fazer.
E acho que as equipas que não têm, muitos pilotos, se calhar, vão tentar optar por esse caminho, se lhes for possível, porque, como já falámos, os Fórmula 3 antigos até têm muita semelhança, obviamente não em termos de potência, mas os pilotos todos reconheciam que, em termos de afinação, era um caminho que ficava mais curto quando chegavam à Fórmula 1.
E portanto, velocidade de passagem em curva, Miguel, até.
Sim.
Velocidade de passagem em curva.
Sim.
Na Áustria, por exemplo, o Fórmula 3, o último que nós usámos em 2016, 2017, nas duas curvas rápidas de esquerda e nas duas últimas curvas, a velocidade mínima é igual à do Fórmula 1. Por isso, agora, perde muito nas retas e nas travagens. Mas as velocidades mínimas, nós tivemos, por curiosidade, comparámos isso, era muito semelhante aos Fórmula 1s da geração anterior e perdem muito pouco para os Fórmula 1s mais atuais.
Sim, portanto acredito que muitos pilotos vão optar por esse caminho, quem não tiver a possibilidade. Obviamente que Ferrari, como já dissemos, Mercedes, Red Bull, e até acho que a Red Bull, se puder, vai optar, em detrimento se calhar de um carro um bocadinho mais recente, se puder correr, andar no Red Bull Ring, se calhar vai até tirar já algumas referências, pelo menos para os pilotos, obviamente que eles conhecem muito bem o circuito, mas rodar lá 15 dias antes do fim de semana do Grande Prémio ajuda sempre mais qualquer coisa. E, portanto, acho que quem puder, naturalmente, os pilotos vão rodar, o que puderem rodar, e as equipas que não têm carros vão tentar encontrar outras alternativas, porque é verdade que o simulador dá algumas semelhanças, os pilotos não estão muito habituados ou não fazem muito trabalho no simulador, como explicava o Nuno, e sobretudo a nível físico, para sentir um bocadinho as forças G e o pescoço, especialmente habituar-se àquilo que vai ter durante o fim de semana de Grande Prémio, vai ser importante estas duas, três semanas, precisamente para esse trabalho físico.
Agora posso também dar aqui, estou a ver muita gente a perguntar, a Red Bull partilhar coisas com a Alfa Tauri, eles nem o simulador partilham, só para terem uma ideia. Os pilotos da Alfa, da Toro Rosso ou da Alfa Tauri, nem ao simulador principal da Red Bull vão, na maior parte dos casos. Por isso aquilo, pode ser que o façam este ano, porque é uma situação especial, mas tradicionalmente nos anos anteriores isso não acontecia e nunca havia pilotos a andar. Neste caso não acredito que eles vão deixar um carrinho da Red Bull, apesar de eles não serem muito diferentes, para os pilotos da AlphaTauri irem dar umas voltas. Nunca aconteceu, não estou a dizer que não vai acontecer, mas nunca aconteceu.
Situação extraordinária talvez aconteça. Bom, entretanto, hoje também, na mesma entrevista, quando estava a acontecer a Fórmula 1 virtual em Baku, o Nico Rosberg, Sérgio, e nós estávamos a fazer a transmissão, nessa parte, a emissão em inglês, a parte do estúdio, mandou uma farpa ao Hamilton dizendo que quem tem estado a trabalhar, digamos, nas sim racings, chegará à primeira prova com alguma vantagem. O Nuno, eu sei que não concorda, se calhar nenhum de nós concorda, mas o Nico Rosberg lá tinha de espetar uma farpa.
Sim, com a gente ainda achamos que o George Russell vai ganhar uma corrida porque tem ganho corridas no simulador.
Exatamente, ganhou 3 de seguida.
Opa, não sei se é farpa, se não é. Nós interpretamos como sendo, mas às vezes também é a nossa cabeça assim a trabalhar muito depressa. Aquele saiu-lhe, na verdade ele se calhar estava a ser politicamente correto e estava a tentar ser simpático com quem o estava a entrevistar, dado que estava a ser entrevistado no âmbito de uma corrida virtual e de um evento de sim racing, e portanto teve de facto essa opinião, o facto é que teve essa opinião. Que os pilotos que têm estado a trabalhar e a participar em corridas de sim racing que vão chegar um passo à frente dos outros. Eu parece-me que é uma opinião. Cada um tem as suas. Exatamente. É uma opinião, vale o que vale.
Os senhores do andar de baixo, acho que concordam com aquilo que o Sérgio vem
dizer. Eu acho que a única coisa que pode acontecer é ser pior, porque eles agora, naquelas corridas que têm feito, não há danos. Qualquer coisa que façam, o carro é indestrutível. E quando chegarem no dia 3 de julho ao Red Bull Ring, não vai ser assim. Qualquer coisa que eles façam errado vai ter danos para o carro. E não vai ser muito simpático para eles, seguramente.
Hoje o rei da pancada foi o Sérgio Pérez. É aquele que teve o acidente.
Foi a primeira vez lá.
Estava menos habituado, não conhecia as regras, não estava habituado que aquilo agora era choque.
O homem tinha desembrulhado o simulador esta semana, ok? Tinha recebido aquilo, desembrulhou e foi para a corrida.
Exato. E entregaram o simulador esta semana e ele foi fazer uma experiência.
Eu não ouvi, mas só me dá vontade de rir essas coisas que o Rosberg diz. Eu considerava um piloto e uma pessoa muito inteligente. Ele desde que deixou, e quando era piloto, demonstrou várias vezes. Ele desde que deixou de pilotar, tem tentado fazer concorrência ao Villeneuve. O que não é a coisa mais saudável.
Não é saudável, nem é fácil.
Nem é fácil também, mas ele está a chegar lá.
Está no bom caminho. Ao nível da parvoíce, consegue estar ali para estar a cantar.
Não sei porque é que, se é um síndrome dos que são campeões do mundo só uma vez, e nem eles bem acreditam que foram e que foram, mas ele tem dito uns grandes disparates. E esta de dizer que o Hamilton vai estar pior preparado, eu estou mesmo.
Não, é pá, ele não disse isso.
Não, então foram vocês já extrapolados.
Não, ele disse que quem. Pá, mas eu também vejo aquilo como sendo. Sabes, aquele politicamente correto do Rosberg, que é: ok, estou aqui a ser entrevistado para um evento de sim racing, deixa-me cá dizer que o sim racing é muito importante.
Então é falso. Também não me ajuda nada, também não me faz simpatia.
Okay.
Agora é triplo campeão de Fórmula 1, não é?
É, agora...
Acreditar no anúncio que andou a circular nas redes sociais.
Se juntar com o do pai, dá quase, mas ainda falta.
Ainda mesmo assim não chega.
Mas eu acho que ele se queria mandar estas bocas e está tão preocupado com os outros e com a forma dos outros, devia ir para lá e tentar provocar o Hamilton dessa maneira, porque acho que o Hamilton vai se rir quando chegar à Áustria e não tendo andado num simulador, vai andar como sempre andou e não vai... A menos que eu esteja aqui redondamente enganado e seja uma grande surpresa, eu acho que ele vai estar em grande forma e só se vai rir se lhe voltarem a perguntar isso. Mas pronto, se calhar é isto que o Sérgio está a dizer, mas eu mesmo assim não concordo.
Está aqui o nosso...
Mas atenção, não estou a defender ninguém aqui, pá. Estou só a explicar. Primeiro, ele não falou no Hamilton, nada que se pareça. E depois foi...
O tónico era aí, nitidamente. Eu também fiquei com essa ideia.
Acho que estava a ouvir também.
Estás a mandar uma farpa a alguém.
E já tentou, já várias vezes mandou umas quantas ao Hamilton. Por isso pode ser mais uma ou não. Ou se calhar apanharam-no ali mesmo só a fazer publicidade e estavam-lhe a pagar bem para falar bem do Sim Racing. Se calhar foi só isso.
Eu, por acaso, está aqui o nosso amigo Jorge Alves a dizer que o Rosberg quer ser presidente do sindicato dos pilotos de Fórmula 1. Mas, por acaso, eu acho que era um personagem interessante para responsável máximo da GPDA. Até porque é bem falante, é simpático para a grande...
Qual deles? Qual das versões?
Não, a versão a sério. A versão a sério. A versão a sério. Não é a versão que agora ninguém sabe muito bem o que é. Pois. Bom, temos de falar de calendário. Já sabemos que há 8 provas para já. E, mais uma vez, Sérgio, nos últimos dias, surgem algumas notícias. Para já... Há uma notícia que é interessante. Hungria, Bélgica e Itália veem os seus contratos prolongados por um ano por aceitarem que o Grande Prémio deste ano não tenha público. Portanto, é uma compensação até financeira, podemos dizer, a esses três países que aceitaram essa situação. Não sabemos exatamente o que se passará com os outros países, mas Hungria, Bélgica e Itália têm mais um ano de contrato. E depois há aquela declaração do Ross Brawn que as 8 corridas que estão para já definidas são suficientes para fazer um campeonato do mundo. No fundo, nós há uns dias, no programa de quinta-feira, até lançámos essa hipótese. Vamos arrumar já estas 8, se houver problemas temos campeonato.
Sim, desde o princípio, aliás, não foi na quinta-feira, nós já há muito tempo que vimos alertar para isso, que basta 8 corridas para ter um campeonato. É o número de clausos, vá lá, do pavilhão mundial, o número mínimo de provas são 8. E, portanto, se realizarem as 8 provas que foram anunciadas, caso isto vá em frente e sem problemas, já temos um mundial na mão. Onde ele pôs a tónica é que, se alguma coisa acontecer e só tivermos estas 8 provas, não só temos a garantia de que há um mundial, como, e aí foi onde ele pôs de facto a tónica, o campeão que sair deste Mundial não será menos campeão por causa disso. E é aí que ele quer, obviamente, pôr a tónica, que é para não desvalorizar o campeonato deste ano. Dito isto, essas 3 provas, portanto, viram o seu contrato prorrogado por mais um ano. Falaste que é uma compensação financeira. É curioso porque também o organizador do Grande Prémio de Espanha veio revelar que as provas deste ano, embora ele fale por si, mas calcula-se que se passam mesmo nas outras, estas provas que são disputadas à porta fechada não vão ter que pagar qualquer taxa este ano. E, portanto, poderá considerar-se que é uma compensação financeira, dado que parte-se do princípio que com as outras provas vai acontecer o mesmo. E, portanto, não tendo que pagar este ano, passarão os custos da prova que se realizaria este ano para essa edição extra, digamos assim, que terão pelo prolongamento do calendário. Além disso, apareceu também hoje uma notícia de que estaria em cima da mesa a hipótese de, na China, se fazer também 2 corridas. Isto foi uma coisa que apareceu hoje. Talvez justificasse por a situação na China parece controlada, inclusive, como o Nuno lembrou na quinta-feira, já houve corridas na China, reais, não virtuais, corridas à série, como a gente gosta, e se é preciso enviar todo o material para a China, ou seja, se é preciso enviar o material todo para o Extremo Oriente e não houver corrida no Japão, como se calhar não vai haver, dado que já foi cancelado o MotoGP, então se é preciso enviar tudo para lá, por que não fazer 2 corridas em Xangai? É uma hipótese que parece que começa a ser posta em cima da mesa, e pelo menos eram mais 2 corridas fora da Europa, e para fazer um Mundial mais composto.
Dar o estatuto mundial ao Mundial, basicamente.
Sim, e são mais corridas, portanto tudo que seja mais corridas é bom. Nesta fase de campeonato. Nesta fase de campeonato não é uma expressão feliz, mas...
Não, não é.
Não, porque ainda não há campeonato.
Miguel, o Nuno Vinagre, o nosso amigo Nuno Vinagre, está aqui a colocar uma questão, afirmação-questão. Este campeonato vai ficar na história, o azarado, e ele coma, o azarado que conseguir ser campeão, acho que vai ser o campeão mais desvalorizado de sempre. Concordas?
É difícil. O facto de serem para já 8 corridas, e nós acreditamos que vão ser um bocadinho mais, como falámos na quinta-feira, há a possibilidade ou há a vontade de se fazerem mais uma ou duas corridas na Europa, com as duas da China que se vierem a realizar, e mais duas ou três no Médio Oriente, colocando-se a hipótese de duas no Bahrein e uma no Abu Dhabi, já vamos em cerca de 15, já não seria um campeonato tão desvalorizado assim. Houve muitos campeonatos de Fórmula 1 que tiveram 16 corridas e até menos, portanto não me parece que o campeão seja desvalorizado. E depois vai depender de como o campeonato for. Se olharmos e se pensarmos nos testes de pré-temporada que já foram aqui há uns meses em fevereiro, aponta para outra vez um domínio da Mercedes. A lógica de serem 8 corridas, todas elas dominadas pela Mercedes, também não me parece que possa desvalorizar, porque o trabalho está feito de base. Se em vez de 8, se forem 15 ou 16, a Mercedes calhar vai dominar da mesma forma, e portanto não me parece justa essa análise. Acho que o campeão que for será um campeão sempre justo, não poderá ser desvalorizado por isso. A ideia era fazerem-se 21 corridas, mas também ninguém diz que a Mercedes não pudesse dominar 21 ou 22 ou 20 ou 17, portanto acho que por aí não colhe muito essa situação. Eu acho que o campeão que existir, seja ele como for, vai ser num cenário igual para todos os pilotos, para todas as equipas, e portanto será o campeão justo.
Nuno, concordas?
Concordo. É sempre quem ganha, ganha justo. Não há cá coisas.
Não há.
Agora, não, e não vejo, para mim, não tem menos valor quem ganha num campeonato 10 do que quem ganha num campeonato 20.
Amém.
Não há, para mim, é exatamente igual, é o que for. A única coisa aqui que eu não gostava que acontecesse e que podes valorizar um bocadinho é: arrancamos, fazemos 6 provas quando estão anunciadas, 6 não pode ser, fazemos 8 quando estão anunciadas 15 e chegamos ao fim das 8 e dizem acabou, o campeão é quem está à frente. Isso é que eu acho que é de evitar que aconteça. E é isso que, de certeza, a Fórmula 1 não quer que aconteça de maneira nenhuma, a não ser no último caso possível. Só aí sairia um bocadinho desvirtuado ou desvalorizado esse campeão, mas de qualquer maneira foi o que chegou ali à frente. Por isso mereceu lá estar. Mas espero que isso não aconteça. Agora, de resto, se forem 8, ou 16, ou 22, para mim tem exatamente o mesmo valor. Não vejo porque não. E se for só as corridas na Europa, também está bem, não é campeão mundial.
É campeão europeu. Havia aqui quem dissesse que era europeu de Fórmula 1.
Sim, vamos, mas lá, não tira valor até, nenhum. Para mim não tira valor
e
nenhum.
E até há mais uma coisa. E repara, e se nós chegarmos ao final de junho, imagina, antes do campeonato começar, e a Liberty, a F1 Group, quem manda nisto, disser, epá, chegamos à conclusão que não conseguimos fazer mais senão estas 8. Torna-se um campeonato muito mais estressante, em que não há lugar a erro, e portanto quase diria que o campeão ainda tem mais valor, não é? Porque é um stress permanente, não há qualquer lugar a deslizes, não é?
Para um campeão que ganha as 8 corridas, como já aconteceu no passado, nas primeiras 8, ganhavam 7, tinha um carro dominador. Sim. É mais chato, que não dá tempo aos outros de recuperarem e trabalharem. Mas o valor é exatamente o mesmo.
Mas mérito para quem trabalhou bem antes. Mas mérito para quem chegou com essa vantagem.
O tamanho da taça é igual.
Sim. E o difícil que é, ganhares em 20 ou ganhares em uma, é fácil.
É ganhar.
É verdade. Numa, como às vezes há as taças mundiais de karting de Macau, numa às vezes há ali um bocadinho de sorte que ajuda. Quando é num campeonato mais longo, a sorte esbate-se, o fator sorte esbate-se um pouquinho mais. Mas é sempre difícil ganhar, seja qual for. Mas eu não acredito que sejam só 8. Eu tenho quase a certeza que vai haver mais qualquer coisa. Até acredito mais que caia alguma prova da Europa, mas que se faça, se calhar, China e Médio Oriente, a menos que a coisa se descontrole, mas atualmente eu acho que vai haver mais do que as provas europeias.
Sabe que...
Desculpa, a surpresa desta semana foi que Baku não anunciou, nem sim nem não. Esperava-se que assim fosse. Pode ser bom ou mau sinal. Eu vejo até como um bom sinal.
É bom, estão a tentar, o mais à frente...
Até ao limite, até à linha limite, até ao limite possível.
E duas corridas na China, como desculpa, Miguel. Duas corridas na China, como o Sérgio estava a dizer, faz todo sentido. É um circuito interessante. Normalmente dá boas corridas. Eu pelo menos gosto do sítio e gosto de Xangai especialmente. Via muito, com muito melhores olhos duas corridas na China do que duas corridas em Sochi.
Por exemplo. Não, mas aquilo que eu ia dizer é assim, é a única coisa que eu... A única coisa que eu acho, que concordando com o Nuno, é que é assim, quando o campeonato, quando se definir o calendário, eles não podem, têm que assumir quantas corridas vão ser, ou poderá haver ali uma variação de uma, no máximo duas. Não podem dizer que vamos fazer um campeonato de 16 e depois só fazem 10. Isso aí é que depois é complicado. Quando se arrancar, tem que ter um calendário para já há 8, sim senhor, mas quando se for para a Áustria, convém que haja já um calendário certo até ao final do ano. Para as equipas, para as equipas dos pilotos saberem para o que vão, ok, pode ser, pode variar depois em função de como a pandemia eventualmente evoluir passado um ou dois meses, mas que à partida a ideia seja básica, as equipas saibam ao que vão e os pilotos saibam ao que vão.
Miguel, a Liberty já deu a entender, o Chase Carey já deu a entender que quando chegar o primeiro grande prémio eles querem ter, já têm estas 8 e querem ter... não é uma espécie de calendário, mas querem ter pelo menos a ideia que após estas 8 seja possível fazer mais 5 ou mais 4 e até anunciar o sítio, ou 6 ou 7, o ideal seriam 20 ou 21, não vai ser. 15 já é muito bom, por aquilo que temos visto, se forem 15, as coisas já apontam para um lado muito positivo. Acho que é isso que a Liberty nesta altura anda à procura. Anda à procura destas 8 que se realizem sem problemas, mesmo que haja um caso ou outro de infectado, isso já se sabe que não porá em causa a continuação desse calendário, e depois tentar, de alguma maneira, ter provas, seja no Médio Oriente, seja na Ásia, seja até no continente americano, que parece, nesta altura, aquele que está mais complicado, mas haver qualquer coisa de concreto. Eu aí concordo contigo e com o Nuno, é preciso que haja qualquer coisa de concreto, e também concordo que o serem 8 ou 15, o valor do campeão é exatamente o mesmo, há de ser o campeão do mundo de 2020, e o importante é que haja um campeão do mundo de 2020. E o importante no futuro é que haja Williams. Sérgio, então o Toto Wolff tinha comprado, revendido, recomprou umas ações, aquilo é um bocado, a história é estranha.
Epá,
primeiro que o Nuno vem com o Inside Story.
Pois, eu se calhar não sou a pessoa indicada para falar disso, porque eu também achava que estava a perceber o que é que se passava, mas hoje entretanto li outra coisa e já volto a não perceber nada, porque parecia que ele tinha recomprado umas ações que tinha vendido, mas entretanto hoje li uma coisa que não é bem comprar, que é um depósito que ele faz e que com isso lhe dá direito de preferência para uma futura compra de ações. Epá, a bolsa nunca foi o meu forte e esta coisa de comprar e vender ações, epá, não, nunca percebi bem como é que isto funciona e as poucas vezes que tentei meter-me nisso funciona sempre ao contrário, de maneira que é melhor talvez, se calhar o Nuno sabe mais disto do que eu.
Não, quais são as últimas? Então o senhor é dono de umas ações da Williams, tem uma opção de compra sobre as ações, são ações futuras? É que ninguém percebe verdadeiramente, porque as notícias não são todas contraditórias, mas cada um faz uma notícia com uma explicação diferente. Já sei, a culpa é dos jornalistas, já sei, não depende.
Pois, basicamente é isso, metem-se onde não devem e não sabem o que é que se passa e depois gostam de inventar.
Yeah. Olha, eu não meti, eu chutei a bola para ti.
Exatamente, tu não. E eu também não posso
abrir o jogo
muito mais. Eu ponho-vos questões, que acho que é a melhor maneira.
Pronto.
O Toto Wolff, antes de ir para a Mercedes, estava na Williams. Sim. E era sabido que estava. E foi ele o grande impulsionador até de pôr a Claire no comando quando houve a guerra familiar, porque é que ele tinha essa força? Porque a sua opinião era respeitada. E porque tinha ações, não é só porque ele é bom ou porque dá umas opiniões muito, muito interessantes. Não, ele tinha ações. Depois, quando foi para a Mercedes, disse-se que ele ia vender as ações. Não foi logo. Ele foi para a Mercedes e aquilo continuava ali, que ele tinha interesses noutras equipas e tinha interesses noutros pilotos. E, de repente, ele disse que já não fazia parte da empresa com o Didier Cottam, de management, e que já não tinha essas influências sobre os pilotos. Alguém acredita nisso? Pouca gente.
É.
Pronto. Agora, As ações da Williams disseram que ele tinha vendido, ou que estavam à venda. Eu, a última que eu soube era que estavam à venda. Inclusivamente foram oferecidas essas ações a um patrocinador de um dos meus pilotos, que esteve aqui a semana passada e que explicou que testou para a Williams, mas depois houve ali outras trocas com dinheiros do Brasil. Mas essas ações do Toto Wolff foram-nos, entre aspas, oferecidas a um dos nossos patrocinadores. E depois foi-se ali dizendo, quando ele estava na Mercedes, e ele e o Niki Lauda que reforçaram posições na Mercedes, depois da compra à Brown, que as ações tinham sido vendidas. Mas alguém sabe a quem foram vendidas essas ações até hoje? Eu nunca vi publicado em lado nenhum. O Toto Wolff veio dizer que tinha vendido as ações a alguém?
Não, também essa não. É a parte mais interessante.
Também não.
E a Williams é uma empresa cotada e, portanto, a empresa deveria ter dito que o seu naipe de acionista tinha mudado e nunca disse.
Por isso, eu sei que dos 15 que ele tinha isto, acho que são números por alto, e não são completamente certos, mas dos 15, houve 5% que ele realmente vendeu, e que foram para o Paddy Lowe, por exemplo. Por isso é que o Paddy Lowe era acionista, foi parte dessas ações do todo, foi oferecido ao Paddy Lowe como motivação para ele assumir a liderança técnica da Williams, com muito bons resultados, como depois se viu. E por isso é que o Paddy Lowe não foi despedido, saiu por questões pessoais, porque tinha ações da equipa, não podia ser despedido como um de nós seria despedido. À parte disso, os outros 10% das ações do Toto, da Williams, ficaram num limbo, que pelos vistos ninguém sabe bem onde é que estão, e agora parece que estão no bolso dele ou em vias de voltar para o bolso dele, o que não tem mal nenhum, atenção, não é aqui, não é nenhuma crítica, a única crítica é aquela ética dele ser líder de uma equipa, mas depois tem os dedos em muitas outras.
Tem tentáculos em muito lado.
O que seria normal pela parte da Mercedes fornecer motores, é um bocadinho menos normal quando ele gera pilotos que estão noutras equipas e quando ele tem ações e possivelmente um lugar no conselho de administração e no poder de decisão de outras equipas, como se está a ver agora, porque comprou ações da Aston Martin, que é um investimento muito interessante, diz ele, mas está dentro de uma equipa concorrente. Na Williams não estava, mas afinal está, mas as ações não sabem bem de quem é que é. É assim que se movimentam nestes meios e pronto. E também o Vasseur tem ações de várias equipas da Fórmula 2 abaixo e o filho do presidente da federação também. Há muita ética. É coisa que não é assim tão...
É quando é pequeno.
Dentro da Fórmula 1 é assim um conceito mais flexível.
Mais lata, é uma coisa muito abrangente, vasta, é um conceito vasto.
Agora, eu acho que ela é inteligente em fazer isto, não é uma crítica.
Nuno, se pensarmos bem, muitas vezes se falou, sobretudo depois de ter sido anunciado que o Chase Carey iria deixar no futuro próximo a direção da Liberty, que o Toto Wolff era um nome certo para tomar essa posição. Ao que parece, terá sido a Ferrari a vetar em primeira instância esse nome, mas no fundo...
A Ferrari quer controlar a FIA e a Liberty, não gosta de perder uma parte, não é?
Mas no fundo, o que ele está a fazer, ele, Toto Wolff, é, através dessa posição em várias equipas, está a controlar também ele um bocadinho a Fórmula 1, porque no dia em que for preciso um voto decisivo, ele sabe com quem pode contar. Favorável, neste caso, à Mercedes, se a Mercedes se mantiver, e é o tema seguinte que eu vou introduzir, Sérgio.
A favorável
que ele quiser. Neste caso, à Mercedes, porque a Mercedes, segundo o Ola Kalenius, está para ficar.
Mas, por exemplo, a Red Bull também tem duas equipas, e é claro, a estrutura acionista é clara, o Franz Tost tem uma parte, o Berger tinha outra, também acho que já vendeu entretanto ou não, que não se ficou bem claro. E o senhor, o nome dele é sempre difícil de dizer, o Matsushita, tem duas equipas, não tem mal nenhum. Agora, é às claras. Depois há os outros que têm influências e não as publicitam.
Mas dizia Sérgio, a Mercedes fica?
Pá, não sei. Eu não sou acionista, olha.
Mas devias ser.
Não me importava. Mesmo com a crise... porque estão a passar os construtores, não, mesmo assim não é mau negócio. As últimas, o famoso Ola Kalenius, que é o novo, já não é, agora já começa a não ser novo, porque já é há cerca de um ano, salvo erro, presidente da Daimler, veio dizer que a Mercedes tem todo o interesse em continuar na Fórmula 1, que gosta muito da Fórmula 1, que ele próprio cresceu com a Fórmula 1 e que a Fórmula 1 é uma coisa fascinante, mas que, e há sempre um mas, que tinha todo o interesse em que a Fórmula 1 se tornasse neutra do ponto de vista das emissões de CO2. E aí sim, o interesse da Mercedes na Fórmula 1 seria muito maior. Ora, é complicado pensar como é que a Fórmula 1 se poderia tornar neutra a nível de emissões de CO2. Mas também é verdade que foi anunciado há coisa de um ano, salvo erro, e agora aqui a minha memória para datas é terrível. A própria Fórmula 1, o Ross Brawn, anunciou que havia um plano para tornar a Fórmula 1 neutra a nível de emissões de CO2, e agora preciso de uma ajuda vossa, salvo erro, era para 2023.
2023,
2024. Pois, agora, eu não sei nada disso.
Como é que o iriam fazer? Nunca foi bem explicado. Entretanto, também há cerca de duas, três semanas vieram falar na adoção de novos combustíveis sintéticos para também para esse caminho de neutralizar as emissões de CO2. A própria adoção de mecânicas híbridas já ajudou bastante, porque se nós analisarmos a eficiência destas mecânicas e os consumos que elas conseguem fazer, são muito mais baixos do que faziam as antigas. E, portanto, já por aí já houve uma redução bastante grande das emissões. Mas daí até a Fórmula 1 se tornar neutra, e o tornar neutro não quer dizer que deixe de emitir. Tem é que significa que tem que compensar as emissões de alguma maneira. Mas pronto, mas isto são conversas que a administração da Fórmula 1 terá de resolver o problema, terá de arranjar uma equação para resolver isto.
E voltamos ao Toto Wolff, Miguel. Então o Toto Wolff diz que a Mercedes pode considerar outras competições, ou a estrutura Mercedes da Fórmula 1 pode considerar outras competições, para não ter que despedir ninguém face ao novo teto orçamental. Mas a Mercedes está na Fórmula 1, está na Fórmula E, saiu do DTM, vai para onde?
Não há assim muitos caminhos, ou regressaria ao DTM, que está um bocadinho moribundo, que me parece difícil, embora seja um campeonato para um mercado alemão e, portanto, estaria a jogar no seu mercado, ou então, quem sabe, olhar para um campeonato de GTs, poderá ser esse o caminho. A Mercedes corria no Blancpain e, portanto, poderá até, quem sabe, pensar olhar para o WEC, com os novos regulamentos também do WEC e com esta ponte entre o WEC e o IMSA e corridas dos dois lados do Atlântico, poderá ser o caminho, porque se a Mercedes não quer perder ninguém, e até acho que isso é uma ideia simpática para a estrutura, uma vez que com a redução algumas pessoas vão deixar de ter peso e lugar na equipa de Fórmula 1, acho que poderá ser esse o caminho. Aliás, é o que me parece mais lógico e viável para a Mercedes, para se ramificar mais na competição, poderá passar naturalmente por um GT ou até por um LM, PH, ou como é que ele agora se chama, se vai chamar agora, com aquelas letras todas e mais algumas.
LM-PH.
Pois.
Nuno, isto é engraçado, porque não Ferrari e Mercedes nos indicar? A Ferrari anda a ameaçar, quando quer qualquer coisa vai para os indicados, vai para o alemão. O problema é que a Mercedes tem um caso para resolver em Indianápolis e tem um caso para resolver também em Le Mans. As duas últimas presenças de um lado e do outro não correram particularmente bem. Num caso os carros voaram, no outro caso saíram zangados porque cortaram-lhe as pernas verdadeiramente ao motor que tinha ganho tudo na temporada anterior. Achas que isto é uma maneira apenas e só do Toto Wolff dizer aos seus funcionários: tenham lá calma, que ninguém vai ser despedido, nós iremos encontrar uma solução para manter toda a gente produtiva, ativa?
É, eu acho que é um ganhar tempo. Nem eles sabem atualmente qual vai ser a saída, nem quais vão ser os programas futuros. Voltar ao DTM não faz muito sentido quando acabaram de abandonar, mas pronto, pode acontecer, não é? Ao fim do ano voltam para lá em força, mas quando a Audi anuncia a saída, a menos que venham efetivamente muitos construtores japoneses, a Mercedes possa querer voltar para reforçar a imagem, mas Mercedes ganhar imagem no DTM, a Mercedes é o DTM, é até estranho não haver o DTM, não haver a Mercedes no DTM. GT já tem, podem fazer um programa mais oficial, mas já o têm e deixem... Mas a questão dos GTs é completamente diferente. As marcas fazem GTs para fazer negócio, para vender carros a privados, equipas privadas e depois apoiam. E esse é o verdadeiro negócio do GT3. E está muito bem. Agora, há muitas competições de automóveis. Os engenheiros e os mecânicos do DTM foram quase todos transferidos para a Fórmula E. E por isso a estrutura manteve-se. Não houve novas contratações, não houve despedimentos. Por isso, os que saírem daqui, haverá outro programa qualquer. Indicar não estou a ver, porque não acho que seja assim tão importante para a Mercedes ganhar naquele mercado desportivo dos Estados Unidos. Agora, há outras competições e há outras possibilidades para a Mercedes se manter. Olha, vejo agora aqui Mercedes A45 WRC, tinha muita graça.
Tinha com botas.
E com já botas. Tem piloto, já tem um piloto até, sim. Acho que nunca teve, pois não. A Mercedes oficialmente nunca teve. Houve um Mercedes
Giro. Teve 450.
Anos 80.
Dos anos 80.
Ah, bem, devia-me lembrar então. Mas então estava lá atrás.
70. Também teve. Não era campeonato do mundo, mas também teve.
Porque não? Porque não? Eu acho que eles vão arranjar a solução, mas isto agora eles não sabem qual é e também vão despedir pessoas. Mas agora, para ganhar tempo e para não preocupar ninguém, vão dizer que haverá programas alternativos para compensar o corte nas mil e tal pessoas da estrutura em Inglaterra.
Deixem-me voltar um bocadinho à Williams, porque eu é que tenho que fazer as perguntas e esqueci-me. Aquelas afirmações, tanto o Ross Brown a dizer que há investidores sérios a considerarem o investimento na Williams, e depois o Sr. Bernie Ecclestone a dizer que também anda a puxar uns cordelinhos, eu acho que no caso do Bernie não é bem puxar uns cordelinhos, é manter-se à tona d'água da notícia, mas o Ross Brown dizer que há investidores sérios para comprar ou que consideram investir da Fórmula 1, não falam em comprar, falam em investimento, é uma boa notícia para a Williams, Sérgio?
Sim, não, claro, é uma boa notícia, obviamente que é. A própria Claire já disse que a entrada de novos investidores que era fundamental e que era uma boa, que era uma excelente notícia para a equipa, que não tal aliás na sequência, quer dizer, agora ia pôr isto nos termos que não são bem os corretos, que ia dizer que aquilo que a Claire disse foi na sequência do que o Nuno disse na quinta-feira. Não é bem isto que eu queria
dizer. Ela ouviu, ela também ouve, eu sei que ela também ouve e tem que lhe traduzir.
Não, mas o Nuno já na quinta-feira tinha dito que a notícia da Williams ser posta à venda, que era uma boa notícia para o futuro da equipa. E a Claire Williams também disse que o aparecimento de investidores que era uma notícia positiva para o futuro da equipa. E, portanto, quando temos o Ross Brown a dizer que há um grupo de investidores sérios interessados em avançar para o Williams, isto então garante-nos que a equipa tem futuro. Isso só pode ser uma boa notícia, porque nós nunca nos podemos esquecer que a Fórmula 1 neste momento tem 10 equipas, e a Fórmula 1 com 10 equipas é andar aqui um bocadinho no fio da navalha. Se uma morre... Não é? Se uma morre, estamos reduzidos a 18 carros, não chega, não é? A Fórmula 1 está no fio da navalha, portanto não nos podemos dar ao luxo de ficar sem uma equipa.
Sim. Essa é a parte mais importante, é tentar, a Liberty tentar manter pelo menos estas 10 e os 20 carros na grelha. Menos de 20 fica curtinho.
Fica, mas também se fazia não íamos notar assim tanto. Mas é verdade que às vezes quando vemos aquelas grelhas com 24 e 26 carros de há uns anos atrás, tem mais graça. Claro. Agora aquilo, pronto, confirmou-se as notícias que nós tínhamos até aqui comentado, e eu não estou nada de acordo contigo com a história do Bernie, João. Eu acho que ele mexe, e ele mexe bem, e gosta de ganhar comissões, e gosta de ter influência nestes negócios. E o senhor não está ainda tão... Sim. Ele tem muitos investidores, e ele ainda move umas cartas. Ainda move umas cartas e influencia ali alguns negócios. Por isso é bom sinal também, mas eu dou mais importância às palavras do Ross Brawn, porque qualquer investidor, qualquer pessoa que queira entrar na Fórmula 1, seja de que maneira for, seja criando uma equipa, seja comprando uma nova equipa ou parte de uma equipa, normalmente tem que contactar a Liberty também, ou os organizadores. Antigamente era o Bernie e a FOM. Agora tem que ser através da Liberty e isto comprova que há movimentações e mais do que umas até, e normalmente até em termos governamentais, não, ou de empresas que tenham influência estatal, não de um país estatal europeu, mas de outros, se estiverem interessados em investir numa equipa, normalmente até o fazem através da Liberty ou do organizador, e eles medeiam um pouco aqui essas conversas. Por isso, acho que é positivo. Eu não sou assim tão a favor de que, não, nunca vou dizer que a Fórmula 1 morre sem a Williams, como nunca iria dizer com a Ferrari ou com a McLaren. Acho que podem ser todas substituídas, como tem sido até hoje. Agora, era importante a equipa manter-se, mas mais do que se manter, era importante era que melhorasse, porque se for para termos uma Williams como tivemos o ano passado, não vale a pena.
Não, isso aí concordo contigo e, no fundo, haver investidores capazes de, nesta altura, em que não sabemos muito bem qual será o futuro económico, como estará o mundo em termos económicos nos próximos meses e num curto e médio prazo, a Fórmula 1 continuar a ser suficientemente forte para atrair investidores, é um bom sinal.
Os que compram equipas de Fórmula 1 não são afetados pela crise como
não têm problemas, exato.
Não é um ano de pandemia que os faz repensar uma compra dessas.
Eu sei.
Mas eu entendo a tua parte. Agora não acho que seja fundamental. É fundamental é haver campeonato. Eles não vão comprar uma coisa se não houver corridas. Mas não são assim tão afetados.
Mas é um bom sinal haver pessoas... Aquilo que o Bernie dizia, enquanto houver um bilionário... Há alguém interessado em comprar uma equipa de Fórmula 1? Se calhar começa a cada vez... Não era tão verdade nos tempos dele e se calhar nos tempos atuais é mais verdade do que era nos anos 90, quando ele preferiu essa afirmação. Sérgio, eu sei que tu querias falar...
Um bilionário que era perder dinheiro, não é? Como eles dizem.
Pois, exatamente.
A melhor maneira
de ser
bilionário é ser bilionário.
É ser bilionário e comprar uma equipa de Fórmula 1 ou uma companhia de aviação, não é? Sempre foi essas que eu ouvi dizer.
Passas a milionário só, que também não é mau. Também não é mau. Sérgio, eu sei que gostavas de falar de um tema que na quinta-feira não tivemos tempo de abordar, que tem a ver com aquilo que foi a forma como Hamilton, numa altura em que a Fórmula 1 ficou um bocadinho calada relativamente a esta situação que se está a viver nos Estados Unidos, com os protestos relativamente ao racismo, toda a gente estava um bocadinho calada na Fórmula 1, até que Lewis Hamilton faz um tweet e tudo muda. E isso mostra o quanto Lewis Hamilton é importante na comunidade da Fórmula 1 e a importância que tem. É importante e a importância que tem e que lhe dá.
Sim, faz-me pensar... A influência e até que ponto é que o Hamilton não ganhou um papel que provavelmente ele não procurou, mas que o ganhou pela sua ação de um pouco de consciência cívica da Fórmula 1 atual. Foi interessante ver, assistir de fora, nestas manifestações que houve em relação a o que sucedeu nos Estados Unidos e em todas as manifestações em relação contra o racismo, em que o Lewis Hamilton se manifestou logo desde a primeira hora, e da comunidade da Fórmula 1 não aconteceu nada. Até que o Hamilton fez um tweet, de certa forma, não diria agressivo, mas bastante contundente, virado precisamente para a comunidade da Fórmula 1, em que basicamente, não por estas palavras, ou até um pouco por estas palavras, dizia que mais ou menos eu estou a ver-vos e vocês não dizem nada. E este nosso desporto é um desporto muito, muito fechado e que não reage a estas coisas. E bastou ele fazer este tweet e de repente começaram a chover reações e toda a gente muito chocada com isto do racismo e toda a gente muito ofendida, mas foi preciso ele tocar, ele tocou no botão e parece que disparou mensagens automáticas, e de repente toda a gente pôs o retângulozinho preto nos seus Instagrams, e apareceu o Toto Wolff também a dizer que o Hamilton era um tipo fantástico, e até o próprio Eccleston, que sempre teve posições altamente conservadoras e talvez até um bocado retrógradas, apareceu o Eccleston a fazer imensos rasgados elogios à atitude do Hamilton, e portanto não vamos estar agora aqui a debater a posição do Hamilton, acho que não há muito para debater em relação a isso, mas sim este repentino ascendente que o Hamilton ganhou sobre toda a comunidade da Fórmula 1, que se manteve calada perante esta situação, mas que bastou o Hamilton virar-se para eles e dizer: pá, eu estou-vos a ver, vocês não fazem nada. E bastou isto para de repente desatar tudo, a inundar os seus Instagrams com mensagens contra o racismo. Parece que, não sei, parece-me até uma reação um bocado infantil. Pareciam os meninos que estavam a fazer uma asneira e de repente foram apanhados e, ups, deixa-me cá reagir, que fomos apanhados. É estranho isto tudo e faz-me pensar, de facto, o estatuto que o Hamilton, além de ser ex-campeão, mas que estatuto é este que o Hamilton entretanto ganhou na Fórmula 1?
Nuno e Miguel, não sei se querem acrescentar alguma coisa, eu penso que está tudo dito, aquilo que o Sérgio falou está tudo dito, basicamente.
Sim. Miguel, vai lá tu.
Não, é assim, é a única coisa que eu acho, e não mais do que o ato do racismo, eu acho que devíamos condenar um ato de um ser humano sobre outro, mais do que a questão da cor, que é aquilo que aqui muitas vezes leva, que se está a colocar o acento tónico. Se fosse o inverso, não sei se teria o mesmo impacto ou se as pessoas levariam da mesma forma. Mas o Hamilton tem de facto uma aura sobre os pilotos da Fórmula 1, e até por ele também, e neste caso diretamente é por ele ser um piloto de cor, se assim quisermos, acaba por ter aqui ser ainda mais essa influência. Mas é de facto um piloto com uma aura e com um carisma muito especial, e que hoje em dia, na falta de pilotos com peso e com carisma, como houve em outras eras da Fórmula 1, ele é um bocadinho a bandeira do campeonato e, portanto, a voz dele tem um peso que as outras não têm. E parece-me que foi um bocadinho por aí que as coisas se passaram.
Pronto, eu, na minha opinião, acho que há aqui dois pontos. Não acho que seja que o racismo seja um problema no desporto automóvel, em 30 e tal anos que estou envolvido, nunca vi. Não, e o Hamilton não se pode queixar, nunca foi atacado, diminuído ou afetado por ser mais moreno do que outros. Acho, não me lembro. Eu nunca tive contacto com nenhum caso de racismo no desporto automóvel, a não ser algum pontual contra as senhoras. Acho que há mais nesse aspecto do que há mais preconceito do que nesse aspecto.
Mais sexismo do que racismo.
Sexismo do que racismo. Ok, ótimo. É por isso que às vezes é preciso aqui quem ponha melhor as palavras do que eu, que sou mais bruto. Por outro lado, acho que ele se sentiu, acho que fez bem em reagir. O que acho, concordo em tudo o que o Sérgio disse, mas acho que é o peso que ele tem como ex-campeão e como sendo o piloto mais mediático, e para isso também trabalhou, voluntário ou involuntariamente ele é o piloto mais mediático. Acho que é o que não gostei, apesar de não ter seguido assim muito, porque eu também não sou muito ativo nas redes sociais, por isso não reparei nas reações, mas fui entendendo, acho é que todos aqueles que reagiram depois do Hamilton escrever não têm valor nenhum, mais valia terem estado quietos e terem, como se diz, metido a viola no saco e pronto, e aguentado, porque aquilo, vir fazer aquilo tudo que alguns fizeram depois do Hamilton ter apontado o dedo, acho, e inclusivamente a própria Mercedes, que veio só depois, não é?
Acho que reagiram depois do Hamilton, ou as equipas, vamos falar em equipas, não em marcas.
Não em marcas.
Reagiram depois do Hamilton, é verdade.
Para mim perde valor, para mim não gostei, mas é uma opinião puramente pessoal e se calhar andavam. Também há que. Por outro lado, é um tema muito polémico, não é? E alguns dos pilotos, até de acordo com os contratos que têm e com toda a envolvência, se calhar pensaram duas vezes antes de escrever alguma coisa. E por isso é que se calhar até hoje alguns não o fizeram também. É, são temas delicados. Agora, o Hamilton fez bem e é a opinião dele e tem todo o direito de a manifestar. O resto acho que já foi desnecessário.
Foi um reboque. O resto foi a reboque. Bom, vamos isso para
parece,
aquele que...
Não parece sincero, não é?
É, por isso mesmo. Pode até ser extraordinariamente sincero e acredito
valor, que seja.
É um bocado a reboque. Vamos para o tema central. Já passaram 55 minutos de parte de notícias da atualidade. Até foi uma proposta que nós chegámos a um consenso para o tema de hoje e vou começar pelo Miguel. Miguel, tu eras a FIA, eras a Liberty, estamos numa situação em que se calhar a Fórmula 1 vai ter que mudar mais do que desejaria e já começou a sentir-se alguma dessa mudança. Se te perguntassem o que é que mudarias na Fórmula 1 no futuro, a curto, médio prazo, não estou a falar a longo prazo, a curto, médio prazo, o que é que fazias?
Eu colocava uma janela obrigatória para troca de pneus ou duas, em que as equipas iam ter que se adaptar a trocar naquela janela. E a gerir a tática, ou seja, numa corrida de 70 voltas, as equipas são obrigadas a parar entre a volta 15 e a volta 25 e depois entre a volta 40 e a volta 50 e depois joguem como quiserem.
Isto é a malta do andar de cima não está a gostar.
Não, a Fórmula 2 não tem janela obrigatória, tem um momento, não, tens um momento em que a partir do qual podes parar. Sim, não és obrigado, podes parar a partir da volta 3, 4 ou 5, não é?
Os pneus não aguentam.
Pronto, está bem, mas isso é outra coisa. Não, aqui é, tu defines uma janela e os pilotos e as equipas têm que jogar com isso, têm que depois definir a melhor forma de jogar com isso.
Só isso, não me davas mais nada.
E obrigava a que houvesse mais uma marca de pneus, ou tentaria que houvesse mais uma marca de pneus. Acho que o facto de serem só os Pirelli está a levar a que haja estas coisas, que os pneus tenham muita dificuldade em ser eficazes a tempo inteiro.
Há uma história a favor de guerra de pneus, não me lembro de nada disso.
É a última vez que houve guerra de pneus, a coisa não acabou bem, mas pronto.
Mas eu acho
Eu não me lembro de tu teres sido a favor de guerra de pneus há uns dias atrás, quando fizemos aquele especial Pirelli que foi adiado.
Ah, aquele especial Pirelli que foi adiado. Não, é assim, a questão não é assim, não disse que tinha que era completamente a favor da guerra de pneus, mas acho que haver dois construtores, ou haver um novo construtor que pudesse aqui ajudar a Pirelli até a desenvolver-se, criar aqui opção de escolha, porque só teres aqueles acaba por te limitar, acho eu hoje em dia muito. Acho que os Pirelli não estão a ser eficazes e estão a levar, como nós também dissemos, a que os pilotos muitas vezes tenham que gerir os pneus em vez de andar para a frente.
Ah, isso sem dúvida.
Antes de vos perguntar mais opiniões, deixem-me fazer aqui uma viagem rápida por aquilo que os nossos amigos vão escrevendo nos comentários. O Paulo Santos diz, ruído dos motores. Eu punha os motores a tocar o Comfortably Numb dos Pink Floyd. Também gostava.
Essa é das coisas que eu respeito-vos tanto, como amante do desporto automóvel, e depois tu e o Sérgio, se calhar sofreram muito, eu também entendo isso, mas tu e o Sérgio dizer que o ruído não conta para nada, é daquelas coisas que...
Não exageremos. Senão íamos ver a Fórmula E, pá.
Exatamente. Vamos devagarinho.
Não, o Paulo... completamente. O João Carlos um bocadinho, mas tu não.
Eu acho que às corridas de Fórmula E o barulho não é de facto, nunca foi.
Isto é Fórmula 1. Aqui, olha o que está aqui escrito em baixo. O que mudaríamos na Fórmula 1. Vá, bora focar. Focar.
O Paulo Moreira diz mudar as escapatórias de asfalto.
É verdade, é a coisa que me dói, efetivamente dói-me. Eu acho que Eu se pudesse, agora não era mudar na Fórmula 1, eu se pudesse, gostava de vos levar outra vez à beira de uma pista, a uma curva, e passar um V12 ou um V10 ou até um V8 antigo, e depois passar um dos atuais e ver a vossa reação. Vocês não ficam com pele de galinha com os novos barulhos? Ou passar um Audi daqueles de Le Mans que só zumbia?
Eu agora faço a questão ao contrário, já que estamos a falar de Le Mans. Experimenta ouvir 24 horas o motor rotativo da Mazda e depois conversamos sobre barulhos de motor.
Está bem, mas não, nenhuma corrida devia durar 24 horas. Essa é logo a primeira base.
Eu continuo a acreditar que as 24 horas de Nürburgring um dia vão voltar, mas isso sou só eu.
Mas já se corre as 24 horas de Nürburgring.
Já tive uma. 84.
Foquem.
Okay,
bom, voltamos à questão Fórmula 1. Nuno.
Olha, só uma coisa. Aqui o João Rafael Tomé diz: o disputador do Nuno Pinto é o ruído de um V8. E é mesmo.
Só eu para... conheço.
Mas é que é mesmo. Não é de Fórmula 1, mas é de um V8.
Queres mas falar é da qualidade do motor? Eu, os V8, gosto. É o meu motor preferido. Em mas termos de...
É americano até.
Bom, 40 V8 ou 43 à volta numa oval agrada-me sobremaneira. Compro já. Agora, não é para mim o mais importante nas corridas. Como às vezes as pessoas têm dificuldade quando eu digo, para mim o mais importante nas corridas é a velocidade. É o ponto A, ponto B, o mais rápido possível. Por isso
agora,
é que eu...
também não conta nada, mas pronto. Mas eu
então o que é que mudavas na Fórmula 1? Olha lá. Então o que é que mudavas na Fórmula 1?
Eu? Estás a falar comigo? O que é que eu mudava na Fórmula 1? A primeira coisa que eu mudava era...
É que daqui a bocado não temos tempo para o convidado.
É verdade.
Ele também pode dar opinião sobre isso.
Eu mudava a distribuição dos dinheiros, para começar. E até digo como é que mudava. Em 2019, a Fórmula 1 distribuiu $1 mil milhões. 750 Sim. milhões de prémio de presença, 250 milhões de prémios por pontos. Era o que eu fazia. E toda a gente, prémio de presença, recebia exatamente o mesmo, independentemente do resultado, acabava aquela história das equipas que recebem mais porque já foram campeões do mundo, ou porque têm a tradição, ou por isto, ou por aquilo. Não. Ali quem a diferença far-se-ia pelos pontos. Isso era uma das coisas que eu mudava. A segunda coisa, e contrariando um bocadinho aquilo que o Rorias dizia, eu voltava a ter duas misturas de pneus, mas as paragens seriam livres. Ou seja, querendo ou não...
Isso era aquela que eu defendi naquela outra coisa.
Eu sou totalmente de acordo. Maior liberdade nos motores híbridos, ou seja, menos definições, maior liberdade para as marcas poderem escolher aquilo que é o caminho certo. E em termos aerodinâmicos, um bocadinho contrariando a minha vontade de querer uma Fórmula 1 diferente e sem muitas regras que a tornam mono qualquer coisa, eu arranjaria maneira de haver uma asa dianteira e uma asa posterior padrão e, a partir daí, haver alguma liberdade aerodinâmica. Essas eram, na minha base, as alterações. Outra coisa, 3 carros por equipa, se as equipas assim o desejassem, ainda que só 2 marcassem pontos.
Aí não és tu que decides, já eram as equipas a decidir.
Sim, claro. Mas dava-lhes essa oportunidade. Dava-lhes essa oportunidade. Sérgio.
Pá, eu sou mais simplesinho. Eu nem vou comentar. O quê?
Eu nem vou comentar. Um fã que vem para aqui falar de dinheiro do que mudava na Fórmula 1, pá, pronto, está tudo.
Porque é muito importante, para o futuro da Fórmula 1.
Está bem, para o futuro sim, mas não
e
acho.
E para haver mais competitividade. Mas se toda a gente tiver mais dinheiro.
Está bem. Ou se toda a gente tiver mais, não. Se os maiores tiverem menos.
Não, porque, por exemplo, se tu fizeres umas contas muito rápidas, a Mercedes ganhou 175 milhões de euros de dólares em 2019, entre prémios de presença e prémios da classificação, por assim dizer. Com este meu esquema, que eram 75 milhões e mais 100 mil por cada ponto, a Mercedes iria ganhar basicamente o mesmo. O que ia acontecer é que as equipas do fundo do pelotão tinham uma base maior e depois tinham de trabalhar. Havendo um teto, como vai haver, se calhar haveria mais hipóteses de haver mais equilíbrio. As equipas topo iriam ganhar sempre. Mas havia mais chances para as outras terem mais hipóteses de equilíbrio. É apenas isso. O resto, em termos... Isto é a base, digamos, financeira deste negócio. Isto é um negócio. Depois, em termos de regulamento desportivo, eu nem sequer falei muito do regulamento desportivo, teria também outras ideias, mas para mim a dos pneus acho que seria uma boa ideia.
Pá, eu sou mais modesto, pá. Ficava-me coisas mais modestas do género de fazer grandes prémios em 2 dias com uma sessão de 1 hora e meia de treinos livres e uma qualificação ao sábado e tentar ter 24 provas por ano, por exemplo. E acabar com essa coisa da troca dos pneus. arranjar um pneu como deve ser para a corrida e o pneu que parte é o pneu que chega e quem tem unhas é que toca guitarra. E epá, sempre foi assim que tivemos boas corridas também nos antigamente e quem gerir melhor o desgaste dos pneus, quem andar demasiado depressa no princípio com o carro pesado paga a fatura no fim, mas pode ser que entretanto tenha ganho um avanço suficientemente confortável para conseguir a vitória. Isto para mim é uma corrida interessante. Eu concordo com o Nuno Pinto que os carros deviam ser mais leves, mas aqui divido-me um bocado. Acho que os carros de facto deviam ser mais leves, mas eu continuo a achar que se devia manter as mecânicas híbridas. E isto são dois conceitos que não casam um com o outro. Portanto, aqui fico um bocado dividido para qual dos lados é que vou. Aceito, embora me custe que se abandone a tecnologia do MGUH, custa-me porque é uma tecnologia que eu acho fascinante, mas tirando os super desportivos muito específicos, vai ter pouca utilização nos carros de dia a dia. Portanto, acho que se pode abrir mão disso.
Sérgio, mas era aí que eu dizia, desculpa, que a tecnologia híbrida deveria ter mais liberdade no regulamento. Ou seja, um bocadinho deixar ao construtor a forma como apresenta o motor.
Tinha que ter a liberdade de desaparecer.
Desaparecer? Ah, a tecnologia híbrida.
Era a grande liberdade.
Não, porque não? Porque não, Nuno? Essa é uma liberdade também. Ou seja, dizer aos construtores, vocês têm aqui uma base de trabalho, esta base de trabalho é com esta definição, pode ser híbrido ou não híbrido, pode ter turbocompressor ou compressor à moda antiga, vocês decidam. E se calhar depois tentar arranjar um equilíbrio, não através de BOPs, nada disso, mas arranjar um
BOPs também, calma, não é? Calma.
Não, BOPs também não. Esqueçam lá isso. Mas tentar arranjar isso. A forma... Sempre foi uma liberdade, menos nos motores. É engraçado que onde houve sempre restrições na Fórmula 1 foi na cilindrada dos motores, no número de cilindros mais tarde. Essa sempre foi uma regra da Fórmula 1. É interessante. Portanto, esta liberdade no regulamento a nível de motores não, tem...
Mas era giro naqueles tempos em que na mesma grelha tinhas 8 cilindros, 10, 12...
Foram muito poucos os casos onde isso aconteceu.
Houve e era bem giro.
Foram
sucessos. Foi. Mas há aqui uma outra forma de abordar a coisa, que é a partir do momento se eu acho que isto é um bocado utópico, mas se os tetos orçamentais fossem rigorosamente controlados e fossem baixos, a partir do momento em que os orçamentos forem muito limitados e muito bem controlados, os regulamentos podem ser totalmente livres.
Ora, aí está.
Há pouco dinheiro para gastar. Se for tudo bem controlado, os regulamentos podem ser livres.
Muito
pode fazer o que se quiser dentro daquele dinheiro.
Muito utópico, mas
tem lógica.
Com alguma lógica.
É
alguma
lógica. Por isso é que eu comecei exatamente por falar na distribuição. E olhando para o exemplo do futebol...
Não vai falar dinheiro outra vez, pá.
Não. O dinheiro aqui serve como bitola de igualdade.
Falta o Nuno para depois entrar no nosso convidado, pá.
Eu acho que é melhor não falar, pá, porque eu hoje estou muito...
Vá lá, então.
Eu estou muito desiludido convosco. Eu achava que vocês gostavam mesmo de corridas e afinal parece que
queres
não.
Queres cornetas nos capos?
Não quero. Não precisa. Quando aquilo é bem feito e é um motor de jeito, não precisa de cornetas nenhumas. Aquilo faz barulho bonito da própria maneira, sozinho. É assim. Vamos pôr aqui umas bases. O meu principal problema é o peso. E para mim, com o peso, com carros mais leves, ia-se andar mais depressa. Isto junta-se logo automaticamente com o que eu não gosto, que é a parte híbrida. Porque a parte híbrida só traz peso. E aquele número de cavalos podia ser atingido da mesma maneira com motores muito mais simples e muito mais leves. Por isso, juntava-se isto tudo e fazia-se uns motores daqueles a sério, porque para mim isto não são motores. Eles até nem se podem chamar de motores. Não
são
é?
Unidades motrizes.
Unidades motrizes, power unit. Epá, power unit parece uma fábrica. Eu gosto é de carros. E gosto de carros com motores, a sério. Agora...
Nuno, mas tens a noção que neste momento, sem mecânicas híbridas, tens dificuldade em atrair construtores?
Opa, eu não tenho noção nenhuma disso, porque eu tomo nas tintas, nunca na vida hei de comprar um carro elétrico ou híbrido. Nunca. A menos que seja obrigado e não possa ter mais nada. Certo? E se calhar aí vou andar de clássico.
Entre andar a pé ou andar...
Exatamente, é como eu não ando numa bicicleta, seja ela a mais evoluída que for, desde que se inventaram os motores. A bicicleta é um veículo desatualizado, para isso andava de cavalo, percebes? Eu sou radical a este ponto. Temos que pôr isto, é... Parte ecológica não me interessa para nada nas corridas. Em tudo o resto da vida, tudo bem. Mas nas corridas não me interessa. Por isso, híbrido, zero.
Morre.
Eu não tenho nenhum veículo, nem vou ter híbrido ou que tenha preocupações ambientais. Isto é altamente incorreto, politicamente incorreto, mas é assim.
É a tua opinião. É a tua opinião, não é politicamente incorreto, é a tua opinião.
Coisas que imitam menos de 300 gramas por quilómetro, ou como é que aquilo se chama, nem me interessam. Por isso... Eu, agora, falando a sério, eu queria Fórmula 1 mais a sério, porque isto era a sério. Eu queria Fórmula 1 mais leves, motores mais simples, motores que tivessem um cantar muito mais bonito, motores que, quando um Fórmula 1 passa ao pé de mim, me arrepiem, me deem medo, me façam perceber que... Há outras coisas na vida. O que é que vos impressiona mais? É uma asa delta a passar ou é um jato? Um caça? Percebes?
Porque, é o caso porque vai mais depressa.
Não só, percebes? O que eu
faz me... barulho, porque impressiona pelo barulho, pelo som.
Mas eu mais facilmente metia com um gajo num caça do que com um gajo numa asa delta.
Também, também é verdade. Porquê? Porque tem motor. Volta àquela minha teoria das bicicletas. Agora, o que eu tenho pena é que eu antigamente levava alguém a ver um teste de Fórmula 1. Alguém que nunca tinha visto um Fórmula 1. E quando começavam a ouvir aquele barulho antes da máquina se aproximar e depois quando passava à frente, aquilo impressionava. Agora, se tu levares quem não entende o conceito da velocidade, quem nunca tenha estado num circuito e não tenha visto outro carro a passar para perceber a diferença de velocidade de Fórmula 1, vê um Fórmula 1 e... Ah, ok, está bem, pronto. Não...
Mas é uma questão sensorial.
Porque o som impressiona muito mais do que a velocidade.
Claro. E as corridas para mim são uma questão sensorial.
Não é isso. Eu entendo isso. Para algumas pessoas, e eu tenho de me incluir, e digo isto muitas vezes, não é isso que me faz vibrar. É estranho. Se calhar eu sou a minoria. Eu sei.
Claro. E, há outras minorias que veem aquela porcaria que não faz barulho de eletrodomésticos, percebes? Pronto. Respeito a todos. Agora, não me ponham nesse grupo. E eu espero que este painel aqui não fosse esse grupo.
Mas espera, mas tu resolves o problema do barulho.
Ajuda radical, pá.
E também não gosto de turbos, já agora. Para mim era tudo atmosférico.
Era tudo piadoso.
Sim, e os turbos só aqueles fazem os barulhos giros. Mas mesmo no Mundial de Rallys também perdeu a graça. Também perdeu um bocadinho a graça. Tu agora não ouves os carros a chegar, ouves os carros quando eles estão ali. Passam muito pressa, travam curvas, espetacular. Pá, mas falta ali qualquer coisa.
Antigamente já estavas a ouvir o carro muito antes de ele chegar ao pé de ti.
Muito antes, a expectativa que é.
Já pensaram nisso? Resolve-se com um escape.
Façam! Mas não se resolve, porque os turbos antigos tinham barulho.
Não é questão da transição.
Os híbridos e os turbos atuais roubam muito, abafam muito o ruído do motor, porque usam os gases de escape, João Carlos. Por isso não é só com escape. O barulho não tem a ser bonito.
Se tu fizesse ali um espaguete que nunca mais acabava, de alguma maneira ias ter um melhor barulho.
Façam qualquer coisa. O que está agora atual, que podes estar a falar ao telemóvel e as pessoas nem sabem que tu estás numa pista, não serve. Mas pronto, principalmente carros mais leves, melhor competição, aquela regra dos pneus que tu disseste, estou totalmente de acordo. E o principal de tudo para mim, pilotos a andarem a fundo, no máximo das capacidades deles e das máquinas, de início ao fim. Isso para mim é que...
Aí, assino já por baixo, Os carros mais leves, então, assino duas vezes por baixo. E talvez um bocadinho mais pequenos. Não precisavam ter 5 metros e meio.
E só tem 5 metros e meio por causa das condicionantes aerodinâmicas e por causa daquelas coisas híbridas lá dentro. Senão não precisava.
Para arrumar tudo, tem que haver muito espaço para arrumar aquela tralha toda.
Isto era tema para aí 3 horas. Mas nós temos o tal convidado especial, por acaso também se chama Nuno. Mas chama-se Nuno Miguel Abreu. Eu pedia ao nosso realizador para nos colocar aí que temos o Nuno Miguel Abreu. Nuno, muito boa noite. O Nuno Miguel Abreu hoje à tarde venceu a primeira edição da competição eSports 11 Racing Series, foi organizada pela Eleven Sports com o apoio da GTC Race Center e também do Autódromo Virtual de Lisboa. E foi uma vitória na secretaria, não sendo na secretaria, foi uma vitória de calculadora, Nuno. Foi uma vitória pelo melhor tempo na qualificação, porque todos os outros fatores de desempate deram um empate. Foi surpreendente. Ficaste mesmo surpreendido por ser tu o vencedor?
Sim, claro. Quando vi a lista dos pilotos que iam correr, não estava sequer à espera de conseguir uma vitória. Acho que o top 5, o top 10 já ia ser um grande feito, e conseguir ganhar foi incrível mesmo.
E foi uma corrida bastante interessante, até na forma, a segunda corrida tu tiveste uma série de problemas, inclusivamente a determinada altura ficaste fora do top 10 e fora da hipótese de somar mais pontos, tinhas vencido a primeira corrida e tinhas feito a volta mais rápida, estavas com 26 pontos, a última volta foi totalmente decisiva.
É, a última volta foi um bocado, acho que dei aquele toque que fez-me cair para 12º, acabei por perder um bocado a esperança do que podia ser a vitória, que nunca pensei ter, mas depois da primeira corrida estava bastante confiante. E pronto, tive o toque, fiquei um bocado mais desanimado, mas mantive-me a puxar e com alguns erros dos outros adversários consegui chegar ao 8º lugar, que era o objetivo, porque o Nuno Pinto tinha ficado também em 8º, e tendo a igualdade de pontos, também a volta mais rápida, cada um na sua corrida, acho que a qualificação acabou por ser ainda mais determinante do que poderia ter sido.
Consideras que este campeonato, organizado pela Eleven Sports, como eu disse, com a parceria da GTC Race Center e também do Autódromo Virtual de Lisboa, foi um sucesso por várias razões? As provas foram bastante animadas, e eu comentei todas, foram bastante animadas, mas expôs o virtual de uma maneira muito, muito positiva.
Eu acho que sim, acho que durante as 6 semanas, mais esta corrida que tivemos hoje, acho que todos os pilotos que participaram tiveram ao melhor nível que podiam exigir, não é? Houve lutas em pista, foi espetacular.
E agora, já sabes que há 3 prémios, 2 já eram conhecidos, a assinatura anual da Eleven Sports e também o blusão Ayrton Senna da Paddock Legends, mas o Nuno Pinto, este Nuno Pinto, não o que tu derrotaste no virtual, resolveu acrescentar um prémio. Eu deixo um bocado ao Nuno para fazer as apresentações do prémio e para fazer um desafio muito especial.
Mas é facultativo, não é obrigatório.
O prémio não é obrigatório, exato.
Não, de qualquer maneira, Nuno, parabéns. Eu fui vendo as corridas todas e hoje também vi, como é óbvio. Parabéns pela vitória e acho que a vitória tem... Não, tu disse, não estavas à espera, mas quem faz segundo nos cronometrados e depois domina a primeira corrida toda sob pressão, como tu dominaste, acho que tinhas de estar à espera. Acho que foi... A primeira corrida foi fenomenal. Gostei mesmo muito. E aí, falando como piloto, é das piores corridas que há, porque estás ali a corrida toda... sob pressão e não dá gozo nenhum, aquilo só é o alívio quando se corta a meta, pelo menos comigo era assim, não gostava gostava do resultado, mas eram umas corridas muito difíceis de gerir e acho que estiveste muito bem naquela primeira corrida. Agora não sei o que é que aconteceu naquela segunda, aquilo, travaste mesmo muito tarde, o que é que foi? Porque aquilo ali não era nada necessário, não é? Só te complicou a vida.
Sim, aquilo, o corretor tinha 2 partes. Tinha tipo uma linha ao meio e eu pelo menos quando travava lá, se travasse em cima do corretor com a roda do lado da linha, o carro ia-me fugir de frente. E eu quando vi o Gurtner a travar nesse sítio, pensei, ok, ele vai sair de frente, vou-me fazer a curva como se ele não estivesse lá. E entretanto ele conseguiu virar e eu, assim que vi que ele conseguiu virar, vi logo, estava tudo quase acabado ali.
Epá, eu sou-te sincero, quando vi aquilo foi mesmo daquela, não merece ganhar porque fez aqui um erro sozinho.
Quando sem necessidade.
Não é sem necessidade, entre aspas, percebes? E depois grande recuperação e não foste abaixo e depois beneficiaste do outro piloto que se despistou, por isso acho que muito bom.
De tal maneira que nós, na fase final da corrida, eu, Francisco Vilar, que me acompanhou...
Era a luta do Lobato, não é? É normal.
Nem sequer já nos lembrávamos daquilo que o Nuno podia fazer, porque ele entrou para a última volta em 12º, se a memória não me traiçoa, não foi, Nuno?
11º. Acho que já estava em 11º.
Décimo primeiro. E, portanto, acaba por ganhar 3 lugares na última volta e é surpreendente quando eu olho para a classificação e vejo o 8º e lembro-me que o Nuno Pinto estava a fazer, não tu, o outro Nuno Pinto,
Eu não vou lá porque estou tão bem representado que é melhor nem ir.
Vais envergonhar o teu nome, vais envergonhar o teu nome.
Muito bem representado, ele é muito bom naquilo, deixa ele andar lá. É verdade, é melhor ele usar o Nuno Pinto e eu posso usar outro nome quando for.
Não, de facto, o Nuno que fez uma grande segunda corrida e teve todos os azares e o excesso da qualificação acabou por lhe custar muito caro. Não é?
Os azares, eu estava a brincar, mas isto é um dos problemas, entre aspas, do virtual, mas que eu acho que fizermos bem na nossa competição, de quem bateu na qualificação não pôde voltar à qualificação, mas normalmente podem. Agora, como eu brincava com vocês, o estouro que ele mandou na qualificação tinha ido era para o hospital de Amsterdão, que aquilo foi muito forte e nem ia às corridas. Por isso
e o Audi desaparecia, verdadeiramente.
Obliterado, completamente. Mas pronto, o prémio que eu sugeri aqui, eu gosto razoavelmente do virtual, não sou super fã, gosto mais de corridas a sério, mas eu deixei aqui o desafio de que se o vencedor do virtual, se quiser vir um dia treinar connosco quando formos andar de kart, e é kart à série, não é tec-tecs, também tem o seu mérito, não tem nada, mas é um kart à série, quando nós formos tu estás convidado para vir. E agora é facultativo, podes vir e andar, podes vir e ficar só connosco, é o que tu quiseres. Agora já viste já, aquilo é a série, aquilo depois ficas uma semana que não te consegues mexer.
Fica complicado o áudio do Nuno Pinto.
Isso?
Teres.
Não percebi, João.
Estava a dizer que o kart pode ficar como ficou o áudio do Nuno Pinto, se fosse outro. A série.
Exatamente.
Podes fazer companhia ao João Carlos Costa, que não tem kart e nem guia. Portanto, o João Carlos Costa é só espectador. O João Carlos Costa é só espectador nestas coisas.
Mas pronto, nós ficamos com o teu contacto e estás convidado, depois tu lá resolves se aceitas e se vens ou não, se queres juntar aqui estes malucos. Não, não é como eles disseram na transmissão, não vais aprender grande coisa, mas pronto. Mas
não, é pela diversão.
É pela diversão.
Ah, mas claro que aceito, não é uma oportunidade destas, não se diz, nunca se diz que não.
Pronto.
Está o convite feito, iremos de alguma forma organizar, nesta altura se calhar ainda é um bocadinho cedo para marcarmos uma data, mas iremos organizar e teremos todo o prazer em que estejas presente e que tenhas a possibilidade de experimentar então um kart, como diz o Nuno, dos a sério. Já agora, e por curiosidade, eu sei que também és piloto de slot racing.
Desse eu também gosto. Comecei aí.
Eu também gosto.
Mas é que eles não fazem barulho.
Não.
É elétrico.
É elétrico.
Muito bom.
Meus amigos, eu sempre disse elétrico só se cala extric. Sempre disse.
É verdade. Também é verdade. É verdade.
E assim que pude, mudei dali para fora, não é?
Mas continuo. Muitas competições e tenho muitas saudades dos tempos em que era piloto de slot caso. Mas olhando para as competições, eu sei que és um apaixonado pelas corridas e desde muito novo, onde é que está o teu coração? Nos circuitos ou nos rallies?
É, nos circuitos, definitivamente.
Muito bem.
Apaixonado da Fórmula 1?
Um bocadinho. Eu acho que continua a ser a categoria mais importante do automobilismo neste momento, não tirando o mérito às outras todas, não é? Mas acho que é na Fórmula 1 que estão a elite, não é?
Se tivesses de escolher uma prova para veres, qual é que escolhias?
Do Campeonato do Mundo.
Isso é a pergunta seguinte, sim.
De um Campeonato do Mundo, não tem que ser do Mundial de Fórmula 1, uma prova de desporto motorizado que gostares de ver ao vivo.
Epá, vai um bocado ao contrário do que eu disse, mas as 24 horas de Le Mans são as 24 horas de Le Mans.
Pronto, olha,
dois tiros no porta-aviões. Sérgio Veiga e Nuno Pinto.
Mas não faz mal, porque há ali eu posso pôr o cabo do acelerador um bocadinho mais esticado no carro e ele vai levar para compensar isso que está a dizer aqui.
E onde gostavas de participar? Sim. Um campeonato, uma corrida que gostasses de participar. Uma varinha mágica, de repente, deixas de ser só piloto virtual, passas a ser piloto a sério, tens à tua disposição todos os campeonatos, todos os carros, quais escolhias?
Essa pergunta é um bocado difícil. Uma pessoa sonha, mas acho que nunca sonha tão alto. Apá, acho que seria se calhar mesmo no Eco, talvez. Apá, acho que a Fórmula 1 era uma boa escolha também. Acho que escolhi a Fórmula 1 mesmo.
E um circuito? Qual é o teu circuito preferido?
Se calhar vai dizer Tsukuba, que é um circuito.
Spa.
Olha, 3-0, com o Nuno Pinto já é 3-0.
Isto não está nada a correr mais. Olha, arrependo.
Não gostas de Spa.
Nuno, foi um prazer teres aceito, primeiro que tudo, o convite para participares no eSports 11 Racing Series, e agora como vencedor teres aceito o nosso convite para estar aqui um bocadinho à conversa connosco. A hora já vai adiantada, mas não te quero deixar ir embora sem te fazer uma pergunta. E eu acho que sei a resposta. Tu consideras que os pilotos do virtual rapidamente se adaptariam ao real? Não é uma provocação, é uma pergunta séria.
Não, eu acho que sim. Isto obviamente não é igual, mas acho que nos dá algumas bases que podem ser aplicadas no real que acabam por ajudar. Se pegarmos em duas pessoas que nunca entraram numa pista, mas uma andava nas pistas nos simuladores, acho que iria haver um peso que ia favorecer muito quem anda nos simuladores, sim.
Os senhores do andar de cima têm alguma... Ah, eu agora também estou no andar de cima. Tem alguma pergunta para fazer ao Nuno?
Não, aquilo que tinha para perguntar já perguntei, foram as 24 horas de Le Mans. Acho que sim, acho que era uma boa escolha. Em termos de corrida, sim, até pelo circuito também. Era um circuito que um dia gostava de voltar a ver, andar lá um Fórmula 1 no circuito grande, não era no Bugatti, mas no circuito grande.
Nunca andou, verdadeiramente. Eu gostava muito de ver. Gostava dessa experiência. Lá está, estás a ver, Nuno Pinto? Não era pelo barulho, era pela sensação de ver um Fórmula 1.
Oh, Nuno Pinto.
Eu desisto.
Bora ver o que é que está a dar na Eleven 3.
Estava a dar corridas melhores.
Se calhar está a dar corridas.
Está a dar uma corrida na Eleven 3, por acaso, nesta altura. Estamos um bocadinho em duplicado, menos o Miguel Raris. Meus senhores, chegou a hora de partir, como diria o outro. É sempre... tempo curto para aquilo que muitas vezes temos para conversar nestas conversas da equipa da Fórmula 1 11. Vamos sair de cena com a certeza que esta semana os motores dos monologados de Fórmula 1 vão voltar a fazer barulho nas pistas, um pouco por alguns lados, e isso são sempre boas notícias. Vamos voltar a ter corridas rapidamente. E também temos a certeza que iremos voltar na quinta-feira para mais uma conversa aqui da equipa F1 11 no Facebook Live da 11 Sports. Por isso, meus senhores, muito obrigado aos quatro, a todos os que nos acompanharam no Facebook. Fiquem bem e continuem a ter um comportamento com segurança. Até quinta-feira.
Grande arranque também de Carlos Sainz.